Chuva forte faz arroios transbordarem, alaga ruas e deixa consumidores sem luz em Porto Alegre. Capital já perdeu mais de 20 mil empregos com carteira assinada neste ano. Prazo para entrega do imposto de renda termina nesta terça-feira.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas. Terça-feira começa com tempo instável e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 16 graus na capital. A chuva que atinge Porto Alegre desde a madrugada deixa inúmeros pontos alagados no início dessa manhã. Na Zona Norte, houve o transbordamento do Arroio Sarandi.
E o transbordo do arroio alaga a rua Zeferino Dias, na Zona Norte de Porto Alegre. Também a Avenida Sarandi. Os veículos não passam por esse trecho. Tem muito acúmulo de água na Senhor do Bonfim com a Bernardino Silveira Morim, na Bernardino Silveira Pastoriza, na Sertório com a Rua Alegrete e também na Sertório com a Carneiro da Fontoura. Os semáforos da Sertório com a Farrapos, da Dona Margarida com a Farrapos e da Lauro Miller com a J. Renner estão desligados devido à falta de luz na região. Há também semáforos desligados na 6 de novembro com a Manuel Elias. Na região metropolitana, muito movimento na BR-116 em direção a Porto Alegre e há relato de acidente na BR-386, no quilômetro 400, entre Triunfo e Montenegro. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
E transtornos com a chuva também são registrados na área central e na zona sul da capital.
A Zona Sul também teve transbordamento de arroio na Avenida Tramandaí, próximo da Rua da Gávea, no bairro Ipanema. Aqui agora, onde estamos nesse momento, um rio corre na via e um agente da EPTC tenta retirar galhos para desobstruir esse valão. A EPTC bloqueou ainda o trecho desde a rótula da Cavalhada até a DEA Cofal. Pelo menos 5, 6 veículos ficaram presos nesse alagamento desde as 6h30 da madrugada. Também tem alagamentos na Avenida Guaíba, próximo à área do antigo Bar Timbuca e na estrada Retiro da Ponta Grossa. Outro local com muitos alagamentos é na Avenida Padre Cacique, próximo ao estádio Beira-Rio, mas por lá a circulação dos carros ainda é possível. Da Zona Sul de Porto Alegre, Thiago Bob.
A chuva forte também provoca falta de luz em Porto Alegre. De acordo com a CE, 1.910 clientes estão sem energia elétrica nos bairros Centro, Floresta, Navegantes e São Geraldo. Há problema em 2 alimentadores. Ainda não há previsão para normalização.
Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre e 14 em Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. A terça-feira será de chuva em todas as regiões no estado. As pancadas serão mais intensas pela manhã e diminuem à tarde. Há chance de temporais em algumas áreas. As temperaturas são amenas. Porto Alegre já perdeu mais de 20 mil empregos com carteira assinada nesse ano. O dado integra o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No Rio Grande do Sul, foram 20.971 vagas de emprego com carteira assinada extintas de janeiro a maio desse ano. Somente em maio, foram 4.387 empregos formais fechados na capital. O setor de serviços é o que mais tem fechado vagas, seguido pelo comércio. No mês passado, apenas a construção civil criou empregos em Porto Alegre. O governo do estado deposita nesta terça parcela no valor de R$ 3.750, referente ao salário de maio do funcionalismo. A sexta parcela do 13º salário de 2019 também será depositada hoje. O novo depósito representa a quitação total para quem ganha até R$ 6.750 líquidos. O governo pretende começar a pagar o salário de junho dos servidores em 13 de julho. Ainda nesta edição, enquete para escolher novas datas para o Enem acaba hoje. Bolsonaro sanciona a lei Aldir Blanc, que prevê repasse bilionário para o setor cultural.
Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá.
Fique atento.
Termina às 11 horas e 59 minutos desta noite o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Até a tarde passada, mais de 27 milhões e 900 mil contribuintes haviam acertado as contas com o Leão. A Receita Federal ainda aguardava o recebimento de cerca de 4 milhões de documentos. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Termina nesta terça a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Porto Alegre, a aplicação das doses está abaixo da meta. Se somados todos os públicos-alvo, a cobertura é de 87,9%. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde é de 90%. Entre crianças e gestantes, porém, a adesão não chega a 50% da meta. Entre os fatores que prejudicaram o sucesso da campanha está o medo das pessoas em contrair coronavírus e a decisão do Ministério da Saúde de não realizar o tradicional dia D de vacinação. E termina nesta terça a enquete para definir a nova data do Enem. Os estudantes inscritos podem decidir se preferem as provas em 6 e 13 de dezembro, 10 e 17 de janeiro ou em 2 e 9 de maio, ou seja, 30, 60 ou 180 dias após as datas previstas nos editais. A votação está disponível na página do participante. A edição deste ano do Enem teve mais de 5 milhões e 800 mil inscritos.
Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá.
Chove em Porto Alegre, temperatura de 16 graus, agora 8 horas 7 minutos. Uma aposta de Lajeado no Vale do Taquari acertou as 15 dezenas da Loto Fácil. O vencedor vai dividir o prêmio máximo com outros 8 bilhetes. Cada um vai levar quase 200 mil reais. A Quina acumulou e pode pagar hoje cerca de 1 milhão e 400 mil reais. O abono salarial PIS/PASEP 2020-2021 começa a ser pago hoje para os trabalhadores com direito ao benefício que forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil. O dinheiro será creditado diretamente em conta. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo e é associado ao número de meses trabalhados no exercício anterior. Para os demais trabalhadores, os saques serão liberados a partir de 16 de julho. O calendário se estenderá até 30 de junho de 2021. A Caixa Econômica Federal acredita nesta terça o auxílio emergencial para mais 8 milhões e 800 mil beneficiários. A terceira parcela vai estar disponível para 5 milhões e 200 mil pessoas nascidas em março e abril e para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social de final zero. Quem também nasceu em março e abril, mas só havia recebido a primeira parcela, recebe a segunda hoje. E quem ainda não recebeu nenhuma, a Caixa libera hoje a primeira parcela para 200 mil novos aprovados, também nascidos em março e abril. Os saques em dinheiro começam em 18 de julho. Em instantes, polícia prende acusados de chefiar grupo de milicianos no Rio de Janeiro.
Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que destina 3 bilhões de reais para o setor cultural, um dos principais afetados pela pandemia. A medida determina o repasse do montante a estados e municípios e é destinado a pequenas e microempresas, trabalhadores informais e organizações culturais. Pela medida, os trabalhadores informais, espaços artísticos e cooperativas culturais receberão uma renda emergencial de R$ 600, paga em 3 parcelas mensais. Dois frigoríficos gaúchos tiveram as exportações de frango suspensas para a China. A decisão, confirmada pelo Ministério da Agricultura, afeta o frigorífico Minuano de Lajeado e o da JBS em Passo Fundo. As exportações do Minuano foram suspensas pelo órgão responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores para a China. Já o frigorífico da JBS teve a licença de exportação retirada voluntariamente pelo Ministério. A medida foi tomada em virtude de uma decisão judicial relacionada aos procedimentos de prevenção e controle da Covid-19 entre os trabalhadores. As empresas afirmam que não irão se manifestar. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam nessa manhã operação contra denunciados por chefiar o chamado Escritório do Crime, grupo investigado por atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Ele é formado por policiais, ex-policiais e milicianos e investigado por uma série de homicídios. Até agora, 2 dos 4 alvos foram presos. O Ministério Público afirma que os denunciados possuíam ligação com Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, morto em confronto com a polícia em fevereiro desse ano, na Bahia.
Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.